Itinerário com início na zona da Boa Vista. Este itinerário inclui recursos turísticos de 4 quarteirões: Baixa, Boa Vista, Universitário e Atlântico. O quarteirão Baixa é cheio de tradição e inovação, com muitos espaços históricos e modernos. O quarteirão Boa Vista mistura arquitetura antiga e nova, arte, música e natureza. O quarteirão Universitário é um lugar de conhecimento e inovação, e o quarteirão Atlântico oferece uma experiência única com praias e paisagens à beira-mar. O percurso começa no Museu Nacional Soares dos Reis, instalado no Palácio dos Carrancas desde 1940. No quarteirão Boa Vista, seguimos para os jardins do Palácio de Cristal, que receberam o Green Flag Award de reconhecimento mundial. Depois, visitamos o Museu Romântico, onde o rei italiano Carlos Alberto esteve exilado. Continuamos até ao Mercado de Bom Sucesso, que era um mercado de frescos e agora é um espaço de lazer, cultura e gastronomia. Um pouco mais à frente está o cemitério de Agramonte, conhecido pela arte romântica e incluído na Rota Europeia dos Cemitérios. Seguimos para a Casa da Música, um edifício projetado pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas. Foi inaugurada em 2005 e desde então tornou-se um ícone da arquitetura contemporânea. Descemos pela Avenida da Boa Vista até à Fundação de Serralves, que inclui o Museu de Arte Contemporânea, o Parque, a Casa Arte Deco, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira, o Treetop Walk e várias opções de lazer. No quarteirão universitário, visitamos o Museu da Farmácia do Porto, que recria uma farmácia islâmica do século XIX, de Damasco. Voltamos para o quarteirão Atlântico, onde passamos pela Avenida da Boa Vista e chegamos ao Parque da Cidade, o maior parque urbano do país, que vai até ao Oceano Atlântico. O percurso termina no Forte de São João Batista, na Foz. Atrações. Atração 1. Museu Nacional Soares dos Reis. O Museu Nacional de Soares dos Reis, criado em 1833, foi o primeiro museu público de arte de Portugal. Desde 1940, está no Palácio dos Carrancas, um edifício do final do século XVIII. O museu tem coleções de cerâmica, escultura, pintura, joias, móveis e muito mais, destacando-se a famosa escultura Desterrado, de Soares dos Reis. O museu foi renovado e ampliado por Fernando Távora. O edifício tem uma fachada que o divide em dois corpos horizontais, ou seja, dois pisos à vista. O piso térreo é revestido de pedra de cor clara, com uma porta ao centro e 4 janelas altas de cada lado, que terminam em semicírculos. A ladear a porta de entrada encontram-se 2 cartazes, um de cada lado, sobre 2 outras janelas. No piso superior, podendo ser considerado o andar nobre, a fachada é de alvenaria pintada de cor de tijolo. Todas as 11 janelas dão para pequenas varandas, com gradeamentos escuros que as ornamentam. As 3 janelas ao centro estão ladeadas por colunas de cantaria e têm pequenos triângulos em cantaria, no topo. As restantes têm semicírculos em cantaria sobre as mesmas. O edifício tem no seu topo um frontão triangular, ao centro e nas laterais, um varandim em toda a extensão do edifício, com 10 potes simetricamente distribuídos. Este remate embeleza o edifício e é todo em cantaria em tons cinza. No interior, tetos altos, paredes brancas e chão em madeira clara. As salas abrigam esculturas, pinturas e cerâmicas. A luz natural é complementada por focos discretos, criando um ambiente calmo e contemplativo. Atração 2. Jardins do Palácio de Cristal. Os jardins do Palácio de Cristal, com 8 hectares, foram projetados no século XIX. Oferecem uma vista panorâmica sobre o Rio Douro e a cidade. Alguns elementos do projeto original, como a Avenida das Tílias e o Bosque, ainda estão lá. Os jardins receberam o Green Flag Award, um prestigiado prémio britânico para espaços verdes. Podem apreciar-se árvores centenárias, canteiros floridos, relvados extensos e recantos sombreados. Os canteiros, recortados, desenham diversas formas geométricas e com diversas tonalidades. O chão é composto por caminhos de terra batida e calçada, serpenteando entre zonas ajardinadas e esculturas. Um dos pontos altos do jardim, uma varanda natural com vista deslumbrante para o Rio Douro até à Foz. Atração 3. MBDP. Museu Romântico. O Museu Romântico está na Quinta da Macieirinha, uma casa do século XVIII. Abriu como museu em 1972 e mostra o estilo da vida da burguesia do século XIX. O rei Carlos Alberto da Sardanha passou os últimos dias aqui. É um edifício de linhas direitas, em alvenaria e pintado de branco. Tem dois pisos à vista, com porta de entrada ao centro e três janelas de cada lado da porta. No piso superior encontram-se sete janelas. Todas são de vidros aos quadradinhos e cercadas de cantaria de pedra contrastante. Há duas fugas brancas no telhado de telha vermelha. O espaço que antecede o edifício é amplo e de gravilha. Integra-se numa zona verde composta pelos jardins do Palácio de Cristal e pelos jardins da Casa Tait, e tem uma ampla vista sobre o rio e o mar. Atração 4. Mercado do Bom Sucesso. O Mercado do Bom Sucesso é um edifício histórico, com traços de arquitetura dos anos 50, que combina comércio e lazer. Oferece uma grande variedade gastronómica, além de eventos culturais, como concertos e workshops. Em 2014, o mercado ganhou prémios de reabilitação urbana e excelência internacional. O edifício é marcado por uma concepção arquitetónica moderna, com estrutura em betão armado e uma cobertura abobadada com grandes envidraçados. Esta cobertura permite uma boa iluminação natural de todo o espaço. O edifício foi desenhado com três pisos, de forma a aproveitar o declive natural da zona. A entrada principal faz-se sob um telheiro com sete semicírculos suportados por oito colunas. A fachada, não envidraçada, é de cor amarela com remates a branco. O interior é amplo, com pé direito alto. Tem bancas modernas e espaços de restauração com iluminação quente. O piso é em pedra lisa e a sinalética moderna. Há movimento constante, sons de vozes e aromas variados no ar. Atração 5. Cemitério de Agramonte. Inaugurado em 1855, o cemitério de Agramonte é conhecido pelas suas esculturas românticas, como as de Soares dos Reis e António Teixeira Lopes. Lá estão sepultados nomes importantes, como o arquiteto Tomás Soler, o pintor António Carneiro e o cineasta Manuel de Oliveira. É considerado um dos cemitérios mais ricos em arte romântica de Portugal. Em memória das vítimas do incêndio do Teatro Baquet em 1888, construiu-se, no cemitério de Agramonte, um mausoléu. Trata-se de uma gigantesca arca com materiais pertencentes ao próprio edifício do Teatro Baquet, pedaços de ferro torcidos pelo fogo e uma enorme coroa de martírios, também em ferro, simbolizando a morte das vítimas. Atração 6. Casa da Música. A Casa da Música é um ícone da arquitetura contemporânea, projetada por Rem Koolhaas. O New York Times classificou-o como o projeto mais atraente que este arquiteto já alguma vez construiu e como um edifício cujo ardor intelectual está combinado com a sua beleza sensual. É o primeiro edifício em Portugal dedicado exclusivamente à música, seja no domínio da apresentação e fruição pública, seja no campo da formação artística e da criação, e oferece uma programação variada, desde música clássica até às tendências mais modernas. A casa conta com quatro agrupamentos residentes: a Orquestra Sinfónica, o Remix Ensemble, a Orquestra Barroca e o Coro. A superfície exterior do edifício é feita de betão branco, liso e maciço, interrompido apenas por enormes painéis de vidro que se abrem para o exterior. A sua forma é um bloco assimétrico e facetado, que se parece com um poliedro irregular, quase como uma rocha esculpida, sendo uma referência da arquitetura contemporânea, que atrai visitantes de todo o mundo. O edifício rompe com a paisagem tradicional da cidade. Não tem telhado visível nem linhas clássicas. Em vez disso, as suas paredes inclinadas e os ângulos agudos dão-lhe uma aparência geométrica. Não há frente clara. Cada lado da Casa da Música oferece uma perspectiva diferente e intrigante. Tem grandes fachadas de vidro ondulado em cada extremidade. A arquitetura é elogiada pela ousadia, imponência e versatilidade do edifício. É visualmente e espacialmente impactante pelo seu impressionante exterior. A sua construção trouxe novos desafios à engenharia, de maneira a conseguir a forma geométrica ímpar que o edifício tem. O aspecto original do edifício identifica-o como sendo uma das mais importantes salas de espetáculos construída nos últimos 100 anos. No interior, tudo é surpreendente e não convencional. As escadas, corredores e salas são curvos ou inclinados, criando uma sensação de fluidez e movimento constante. As paredes internas, em algumas zonas, são revestidas a madeira, azulejos dourados ou materiais acústicos inovadores que contrastam com o aspecto exterior. A sala principal tem assentos em tons claros e um palco centralizado, rodeado por paredes de vidro ondulado, o que permite ver o exterior mesmo durante os concertos. Há também uma sala secundária, mais intimista, e várias áreas de apoio como cafés, bares e espaços de ensaio. Atração 7. Museu da Farmácia do Porto. O Museu da Farmácia apresenta uma coleção única que cobre 500 milhões de anos de história universal da saúde e da doença. O edifício é moderno e funcional, ocupando o resto do chão de uma construção recente da Associação Nacional das Farmácias. A fachada é discreta, composta por grandes áreas envidraçadas que permitem vislumbrar o interior, paredes claras, limpas e iluminadas, transmitindo uma atmosfera transparente e convidativa. Aqui, descobre-se a história da luta do homem pela cura de doenças e alívio da dor, de culturas tão diversas como Egito, Grécia, Roma, Incas, Aztecas, Islão, Tibete ou China. O património da farmácia portuguesa está representado pela excelente reconstituição da farmácia Estácio do Porto, que estava localizada na Rua Sá da Bandeira. O museu tem peças de várias culturas antigas, incluindo a Mesopotâmia, o Egito e a China, e recentemente inaugurou a reconstituição de uma farmácia islâmica do século XX. Fundação de Serralves. Atração 8. Museu de Arte Contemporânea. O Museu de Serralves, projetado por Cisa Vieira, é um espaço importante para a arte contemporânea. Ele apresenta uma vasta coleção e várias exposições temporárias. Além disso, promove eventos culturais, como espetáculos de dança, música e performance. O edifício é de forma quadrangular, com poucos recortes. É de alvenaria branco, tem janelas de vidro com leves caixilharias cinza escuro a efetuar o contorno. A cobertura é plana. Está rodeado de extensos relevados com árvores de pequeno e médio porte. Foi implantado sobre a horta e pomar do antigo jardim e obrigou a um redesenho dos espaços exteriores desta zona da propriedade. Para obviar a perda da horta primitiva, foi construído, num ponto mais baixo do terreno, um jardim de plantas aromáticas. Algumas janelas oferecem vistas inesperadas para o jardim, reforçando o diálogo entre o museu e o parque. Atração 9. Parque de Serralves. O Parque de Serralves foi o primeiro jardim privado do país e é um exemplo único de jardim neoclássico. Com 18 hectares, o parque oferece uma paisagem diversificada e belíssima, tornando-o um dos melhores espaços verdes do Porto e do mundo. Inclui paisagens muito diversificadas, desde dos frondosos bosques à geometria labiríntica de uns jardins aos terrenos agrícolas, do roseiral ao lago romântico, com características históricas e artísticas, com uma diversidade paisagística e estado de conservação, o Parque de Serralves é um lugar único no panorama nacional e internacional. Espalhados pelos jardins, surgem elementos escultóricos modernos, integrados no ambiente. A água é presença constante, espelhos de água retangulares, tanques, fontes e pequenos cursos dão ritmo aos sons do espaço. Os jardins foram concebidos de modo a fundirem-se harmoniosamente com a paisagem envolvente e a estrutura edificada. O jardim não é plano. Há elevações suaves, escadas de pedra e caminhos de terra batida que levam o visitante por uma viagem sensorial. O cheiro da terra molhada, o som das folhas e dos pássaros e a sensação de amplitude tranquila. Em frente da casa, estende-se um conjunto geométrico de três lagos quadrados e um hexagonal interligados por um canal de água. Nas laterais, encontramos zonas pedonais de pavimento de cor salmão que são ladeadas por relvados e arbustos. Atração 10. Casa Serralves. Construída na década de 1930, a Casa Serralves é um dos maiores exemplos de arquitetura Art Deco da Europa. Fica dentro do Parque de Serralves e é um excelente espaço para explorar arte e história, e surge emoldurada pela vegetação do extenso jardim que a envolve. A fachada, voltada ao jardim, abre-se em largas ou longas janelas de forma retangular. Sobre a entrada principal, encontramos uma pala em vidro em articulação com a porta. A entrada principal é sóbria. Uma escadaria de pedra conduz-nos a uma porta larga. Edifício de dois pisos à vista, de fachada em alvenaria, de cor rosa salmão. Tem uma coluna em semicírculo ao centro da fachada principal, com duas janelas-porta, uma por piso. Nas duas laterais a esta coluna, encontram-se duas zonas envidraçadas do piso térreo à cobertura, protegidas por estreitas colunas de alvenaria. Nas laterais, seguem-se ainda conjuntos de janelas no piso superior e janelas-porta, no piso térreo. Os estores destas janelas são de cor ocre. A entrada principal é sóbria. Uma escadaria de pedra conduz-nos a uma porta larga. O interior da casa é hoje um espaço expositivo e mantém o esplendor da época. Salas amplas, materiais nobres como madeiras exóticas, mármores e metais polidos. As janelas são generosas e deixam entrar luz natural que dança nas superfícies brilhantes. Há um equilíbrio constante entre luxo e contenção, entre arte e função. Tudo na casa de Serralves evoca um tempo de elegância modernista. Atração 11. Casa do Cinema Manuel de Oliveira. A Casa do Cinema Projeto de Álvaro Siza oferece exposições e ciclos de filmes sobre o trabalho de Manuel de Oliveira, um dos maiores cineastas portugueses. É um edifício contemporâneo, sóbrio, com um desenho arquitetónico discreto. Está localizada numa área tranquila e arborizada do Parque de Serralves, rodeada de vegetação densa e caminhos de terra batida. Edifício em alvenaria de cor branca, com duas portas de vidro com caixilharia branca. A cobertura tem quatro águas com revestimento em chapa de zinco. A casa parece um bloco retangular e compacto, com uma aparência minimalista. A sua fachada é revestida por betão liso de cor clara, quase branca, que se destaca entre o verde das árvores. O edifício tem poucos adornos exteriores. A sua força está nas proporções bem definidas e no ritmo calmo das superfícies. Não há grandes janelas visíveis, apenas aberturas estreitas e horizontais, estrategicamente posicionadas. Este desenho, reservado, evoca um certo silêncio, quase como se o edifício estivesse concentrado em si mesmo, tal como o cinema de Manuel de Oliveira, profundo, pausado e contemplativo. A entrada principal é discreta e acolhedora, com uma rampa suave que conduz os visitantes ao interior, resultando da adaptação e ampliação da antiga garagem da Casa de Serralves, situada no limite nascente do parque. A Casa do Cinema Manuel de Oliveira está em harmonia de uma forma coerente com todo o património edificado da Fundação de Serralves. Uma laje de betão serve de cobertura do espaço de garagem e cantarias para emoldurar os vãos exteriores. No interior, os espaços são limpos, serenos e de atmosfera quase monástica. As paredes são claras, o chão é de madeira ou pedra polida e a iluminação é suave e indireta, criando uma sensação de recolhimento. A casa tem salas de exposição, arquivos, áreas técnicas e uma sala de cinema, concebidas para valorizar a obra e o pensamento do realizador. A sala de projeção é íntima e confortável, com assentos escuros e um ambiente imersivo, pensado para valorizar cada imagem, cada silêncio. Surgem ocasionalmente objetos pessoais, câmaras antigas, documentos e excertos de filmes, criando uma ligação íntima com o universo do cineasta. O percurso é mais sensorial e meditativo do que informativo. Caminha-se devagar, como quem entra num filme. Atração 12. Treetop Walk. O Treetop Walk é uma das experiências mais sensoriais e surpreendentes de Serralves. Trata-se de uma passarela elevada de madeira e metal, com uma extensão de 260 metros que serpenteia por entre as copas das árvores do parque, a vários metros do solo, variando entre 1,5 metro e os 15 metros. A estrutura é esguia e leve, feita principalmente de madeira, com guarda-corpos metálicos discretos. Ao caminhar por este percurso elevado, o visitante sente-se suspenso, entre ramos e folhas, sentindo o mundo natural de um ponto de vista inusitado. Por cima, lado a lado com os galhos, os ninhos e as folhas ao vento. O piso da passarela é ligeiramente curvo e acompanha o relevo do parque. Em certos pontos, abrem-se plataformas mais largas, que funcionam como pequenos miradouros. Este percurso elevado permite caminhar entre as copas das árvores e é uma experiência única para observar a biodiversidade do Parque de Serralves. Atração 13. Parque da Cidade. O Parque da Cidade é o maior parque urbano do país, com 83 hectares e 10 km de percursos que se estendem até ao Oceano Atlântico. Foi projetado para oferecer um espaço de lazer, com trilhos para caminhar, correr, fazer piqueniques e brincar, sendo um lugar perfeito para relaxar e aproveitar a natureza. O parque dispõe de uma paisagem sofisticadamente arquitetada, com lagos, flora e fauna variada, integrada no tecido da cidade. A modelação do terreno, os elementos de pedra e o arvoredo criam espaços e oportunidades onde o visitante não percebe que está numa zona da cidade densamente povoada. Atração 14. Forte de São João Batista. Construído no final do século XVI, o forte tinha como objetivo defender a costa e a entrada do Rio Douro na cidade do Porto. Com o tempo, foram adicionados baluartes modernos no século XVII e um portal de acesso no século XVIII. Hoje, o forte abriga a Delegação Regional do Porto do Instituto de Defesa Nacional. É um imóvel robusto e silencioso, sobre o extremo direito da Barra do Douro, à beira-mar. A torre e muralhas de pedra cinzenta formam linhas geométricas marcantes. Paralelepípedos irregulares compõem muros com bastiões e ângulos, de contorno firme e austero. O espaço, junto à fortificação, é plano, com um relevado discreto que contrasta com os panos de muralha. O forte tem uma estrutura abaluartada, de pedra escura, e apresenta o formato de um quadrilátero retangular, com três baluartes e um meio baluarte, concentrando o fogo da artilharia pelo lado de terra, dadas as dificuldades naturais de transposição da barra do Rio Douro. O único baluarte de traçado regular é o que aponta para a barra. Dos dois voltados para o lado de terra, o de leste é excepcionalmente pontiagudo, terminando num esporão de grande altura, enquanto que do oeste prolonga-se por um espigão destinado a iluminar um ângulo morto, atualmente quase encoberto pelo aterro viário. O portal de acesso ao forte, em estilo neoclássico, tem uma ponte levadiça. O forte de São João Batista da Foz é classificado como imóvel de interesse público desde 1967.